programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Toda sexta-feira nós trazemos um advogado, um profissional da área do direito, para tirar as dúvidas da população. Então, já chama a sua participação conosco através dos nossos contatos. Nosso WhatsApp é 883581-2171. Mande a sua pergunta por ele, participe conosco. Já está aí na tela, você que está nos acompanhando através da TV Mais. Lembrando que o programa é transmitido ao vivo pelo nosso Facebook, também pelo nosso YouTube. Escolha a sua plataforma predileta e acesse, procure lá a TV Mais e consiga assistir na íntegra. Deixa eu só explicar por que estou de máscaras, já que está liberada a questão do uso da máscara. Melhor, sem utilizar máscara, é que estou me recuperando de uma virose muito severa. E para evitar problemas para a equipe também, resolvi vir trabalhar de máscara e estou utilizando máscaras. Mas não tem nada a ver com Covid, graças a Deus. Inclusive fiz o teste para tirar a teima, como assim podemos dizer. Você que ainda queira utilizar da máscara, não é, é permitido que você utilize, né? Não é obrigatório que você não precise usar máscara. Quem quiser, eu ainda estou utilizando da máscara, até por uma medida de segurança. Outras doenças ainda estão por aí. Então a gente tenta se cuidar para a gente, para o próximo também. Mas vamos adentrar ao assunto do programa de hoje. Deixa eu dar primeiro as boas-vindas ao advogado que já está aqui nos nossos estúdios da Rádio Mais FM e da TV Mais. Francinildo Lima, ele que é advogado, especialista em direito imobiliário, está aqui conosco e nós vamos falar de um tema bem interessante. É sobre venda de imóvel. O que é preciso saber? Francinildo Lima, seja bem-vindo à Rádio Mais FM e TV Mais. Muito bom dia.
Bom dia, Daniele. Esse programa tem a parceria com a OAB, né? Nosso presidente Danilo Passos. Então, a gente sempre está aqui à disposição da Mais FM. Sempre que precisar, estaremos aqui.
Exatamente, o programa nessa parceria que já dura mais de 10 anos com a OAB Subseção Iguatu, sempre trazendo advogados aqui ao programa Mais Justiça, semanalmente, para tirar as dúvidas da população. Vou reforçar, você que queira participar do programa, mande aí a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 883581-2171. Você pode também mandar a sua pergunta pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, você procura lá, Mais FM 106,1. É a nossa fanpage, nós temos outra também, a TV Mais Iguatu. Mas você pode acompanhar o programa por qualquer uma delas. E também pode acompanhar e mandar a sua pergunta pelo nosso YouTube. Procura o próprio nome do programa Mais Justiça lá no nosso canal da TV Mais. Doutor Francinildo Lima, a gente falando aqui sobre venda de imóveis, o que é preciso saber? Na primeira situação, quando se pensa em vender um imóvel ou comprar, é necessário que aquele imóvel esteja absolutamente legalizado no que se refere à documentação. É o primeiro passo para você que tem um imóvel e quer vendê-lo. Você tem que primeiro saber de todos os documentos necessários para efetuar a oferta, a primeira oferta de venda desse imóvel, seja ele casa ou terreno.
Pois é, Daniela, na verdade, o vendedor, ao decidir pela venda do seu imóvel, ele precisa que alguns documentos estejam ok, né? E quem está comprando precisa estar esperto em relação a isso. Então, uhum, se você tem interesse em comprar um imóvel, a primeira coisa que você tem que pedir àquela pessoa que está vendendo, ou de repente um corretor que está fazendo a intermediação da compra, é justamente pedir uma certidão atualizada daquele imóvel. É a certidão, tá, do imóvel que vai te dar as características realmente, se aquele terreno ou se aquela casa possui aquela dimensão que o corretor ou que o próprio vendedor está dizendo, se aquela casa que tem naquele terreno, ela foi averbada na construção, porque existe hoje é uma situação muito constante das pessoas irem vender um imóvel, né? Ela comprou um terreno, depois construiu uma casa em cima daquele terreno e por conta dos custos que se tem para se averbar um imóvel, ela acabou não averbando. Então, quando chega no momento da venda, logicamente que ela vai ter dificuldades, tá certo? Na hora que for fazer essa transmissão lá no cartório. E aí, também exigir da pessoa que está intermediando ou do próprio vendedor a documentação original ou cópia autenticada dos vendedores, para você fazer uma constatação se quem está vendendo realmente é o proprietário, tá? Se aquele corretor que está vendendo realmente ele tem autorização do proprietário para vender, se ele possui um contrato entre ele e o vendedor. E, sobretudo, fazer uma análise dessa escritura. Hoje, a gente tem um grande problema, principalmente aqui na nossa cidade, porque existem três tipos de escritura, né? Existe a escritura particular, que é quando você faz uma compra de um imóvel que ele não tem escritura pública, então você acaba fazendo uma escritura e um contrato de compra e venda com a pessoa que está te vendendo. Aquela escritura particular, ela só tem efeito para você que está vendendo e para quem está comprando, ou seja, se de repente aparecer um terceiro e disser que aquele terreno é seu e que o terreno é dele e conseguir provar que é dele, aquela venda pode ser desfeita, gerando uma dor de cabeça muito grande, né, para o cliente. Existe a escritura pública, que é a que nós recomendamos, que é aquela escritura, como a gente costuma dizer, né? A escritura passada em cartório, né? Uhum. Onde você emite uma certidão atualizada, onde você consegue saber se aquele imóvel está averbado. Você consegue toda a história, é como se fosse, na verdade, uma história do imóvel. Existe ainda a escritura de cessão de direitos hereditários, que é quando, suponhamos, existe um imóvel e os proprietários daqueles imóveis morrem. A família muitas vezes não tem o dinheiro para fazer um inventário, que seria, digamos, o remédio judicial ou administrativo ideal, né, dependendo da situação, para fazer a partilha entre os herdeiros, e muitas vezes tem só uma casa, por exemplo, né? Então os filhos, eles podem fazer uma escritura de cessão de direitos hereditários, onde eles tornam aqueles seus direitos que tinham sobre um determinado imóvel, tá, à venda para um terceiro. Tá certo? Então, essas três escrituras são basicamente as que a gente hoje vê no dia a dia no mercado. Lembrando que a gente sempre tem uma dúvida muito grande, que às vezes o cliente chega e diz assim, olha, doutor, eu tenho uma escritura do meu terreno e ela é uma escritura pública. Eu disse, mas aí fez no cartório? Fez, a escritura é feita no cartório. E aí eu sempre peço para dar uma olhada, né? Pois traz para a gente dar uma olhada. Uhum. Quando a gente vê, é o seguinte, a pessoa que vendeu faz um contrato de compra e venda, faz uma escritura também particular, e aí coloca o símbolo, né? O símbolo do Brasil, a bandeira, o símbolo nacional, e aí coloca lá no final, para quem está vendendo e para quem está comprando, fazer o reconhecimento de firma, logicamente que em cartório, e a pessoa acha que isso é uma escritura pública, que na verdade não é, né? Então isso é uma coisa muito costumeira das pessoas acharem que isso funciona, digamos, como uma escritura público, o que de fato não é.
Pronto, então vamos adentrar esse detalhe, né? Acho que é o que mais chama a atenção e é o que mais a gente deve orientar as pessoas com relação à escritura pública. O cidadão que tem um terreno, ele não sabe qual tipo de escritura que ele tem. Ele sabe que ele tem um documento ali assinado, no nome dele, vamos supor isso, mas ele quer vender esse terreno, então ele quer saber se aquela escritura é pública. Onde ele deve ir, o que ele deve fazer e o que prova que aquilo é de fato uma escritura pública?
Olha, a escritura pública, ela tem uma diferença muito básica em relação à escritura particular, tá? A escritura pública, ela vem com um timbre cartorário, né? Ela vem com o nome do cartório, ela vem fazendo uma descrição detalhada, que na escritura particular também existe essa descrição detalhada, só que lá no final ela tem uma pessoa que lavrou aquela escritura, né? A pessoa do cartório que lavrou aquela escritura, e ao final também a assinatura do tabelião. Então, se você pegar duas escrituras, uma escritura particular e uma escritura pública, há uma diferenciação muito grande. E outra situação, na escritura pública não tem as assinaturas de quem compra e de quem vende. Porque isso tem que ser precedido, ou seja, essa transação, ela tem que estar num documento chamado um contrato de compra e venda, tá? Que é feito que precede a escritura. Então, se você tem hoje uma casa, você quer vender, então antes de você fazer a escritura, você já faz um contrato de promessa de compra e venda, onde todas as cláusulas que vão balizar aquela compra, como o valor, a forma de pagamento, quando é que você vai ter a posse do imóvel, quando é que você vai ter a propriedade. Então, no contrato de compra e venda, sempre tem, tá certo, segmentado todas essas cláusulas que vão, na verdade, digamos, orientar a quem está vendendo e a quem está comprando, tá certo? Fazendo aquele negócio jurídico que lá na frente vai, logicamente, terminar com uma escritura pública em cartório. Daí, feito esse contrato de compra e venda, você vai fazer a transmissão do bem através da Prefeitura Municipal. Você vai pedir no cartório a avaliação, o cartório encaminha para a Prefeitura faz a avaliação do bem, essa avaliação é encaminhada ao cartório e é pago o ITBI, que é o Imposto de Transmissão do Bem Imóvel, né, a título de imposto lá na Prefeitura, e em seguida o cartório faz a lavratura da certidão. Você faz o pagamento e já recebe a certidão no seu nome.
É uma diferença interessante que o advogado especialista em direito imobiliário colocou aí, que é a assinatura do comprador e do vendedor. Essa sim é muito comum, obviamente, na escritura particular,
sim,
que funciona como se fosse um recibo, sim, né, daquele valor que você pagou para aquela pessoa. Então, sim, o vendedor é fulano, o Beltrano recebeu aquele valor daquele imóvel. Já na escritura pública não tem essa assinatura do comprador e vendedor. Tem a escritura do proprietário do terreno ou da casa.
É não, assim? na escritura pública tem a assinatura do tabelião.
Somente do tabelião.
Onde ele faz...
o proprietário da casa assina?
Não, eles assinam lá as documentações internas do cartório, tanto quem está vendendo como quem está comprando, né? Então eles assinam no livro
de registro,
mesmo, né? Sim. Quando ele vai registrar o imóvel, mas na escritura não precisa, porque na verdade na escritura o que é que acontece? O tabelião ele vai contar toda a história da transação imobiliária que está ocorrendo naquele momento. Como o tabelião ele tem fé pública, né? Então não há necessidade, né, do vendedor e do comprador anuírem aquela certidão. Então a certidão já sai com todo o histórico, digamos, né, do imóvel, de quem está comprando, de quem está vendendo e tal, valores, inclusive. E aí, ao final, o tabelião ele assina, tá certo? Aquela escritura dando fé pública, né? Ou seja, dando garantias de que realmente aquilo foi feito dentro de um cartório.
Bom, como a gente está no Brasil, tudo custa caro, infelizmente. Esses gastos de escrituração, de documentação, de impostos, eles vão para quem? Para quem está vendendo ou para quem está comprando?
Certo. Todos os gastos referentes tanto ao imposto, né, que é o imposto de transmissão de bem imóvel, é um imposto municipal, como também os emolumentos cartorários, tá certo? E a certidão é de quem está comprando, tá? Então, toda a despesa da compra do imóvel é feita e quem vai suportar, digamos assim, essa despesa é justamente o comprador. O ITBI, por que é que a prefeitura faz avaliação? Por que é que o cartório pede avaliação da prefeitura? A prefeitura, ela faz avaliação do imóvel, tá? E em cima daquela avaliação que a prefeitura fizer, é cobrado um imposto de 2%, que é o imposto de transmissão de bem imóvel. Então, suponhamos que o imóvel foi avaliado em 100 mil reais. Então, o comprador vai pagar 2 mil reais de imposto. Depois disso, ele vai pagar a certidão lá no cartório e o devido registro, né? Porque tem uma coisa interessante que também as pessoas precisam saber. Muitas vezes, você faz a certidão do imóvel e não registra, né? Já aconteceu casos, né, lá no escritório, do cliente chegar lá com a certidão. E aí, quando você chega, na escritura, a escritura, embora esteja no seu nome, mas o registro está no nome ainda do vendedor. Então, é necessário que você faça a escritura e o devido registro.
Essa aí é o registro definitivo do imóvel?
Sim.
Que é necessário.
Que é necessário que... No direito imobiliário, nós temos uma a ideia é sempre o seguinte: só é dono quem tem um registro. Então você pode ter o contrato de compra e venda, você pode ter a escritura, mas se você não tiver o registro, você não é o dono, tá? É tanto que já ocorreu aqui no Iguatu, por exemplo, de pessoas venderem o mesmo imóvel a duas, três pessoas e uma delas, né, Uma delas foi lá inicialmente e registrou. Quando as outras foram registrar, já havia o registro da primeira, né? E aí essas pessoas entraram com medidas judiciais, onde certamente o magistrado vai dizer, olha, o dono é quem registra. Não, mas eu comprei também. Tá, mas ela comprou e foi lá e registrou. E aí você vai ter que correr atrás de quem lhe vendeu para ter o seu dinheiro de volta. Então, ideal, comprou um imóvel, registra. É por isso que a escritura particular, ela não te dá essas garantias. Porque a qualquer momento pode chegar uma pessoa e dizer que o imóvel é dela. E se ela conseguir provar, vai te dar uma dor de cabeça grande.
Então, o cidadão pode ter a posse de um imóvel, seja ele casa ou terreno, tendo apenas o registro de imóvel definitivo, sem a necessidade da, no caso que a gente está falando aqui, da escritura pública, ou só ter essa escritura pública quando for vender. É assim que funciona?
Não, a escritura pública, toda vida que você fizer a escritura pública, você tem que registrar, tá?
Faz junto,
ok? Então, quando você for vender aquele imóvel vai, já quando você for lá no cartório, pedir uma certidão, que ela é válida só por 30 dias, tá? E aí você pediu essa certidão, ela já vai vir com seu nome, com o número de matrícula, porque o registro é justamente para te dar o número de matrícula, registro no livro tal. Então esses dados aí você vai ter no momento que você faz o registro. É tanto que é interessante, às vezes chega uma pessoa lá no escritório e diz assim, ó, eu tenho esse documento aqui e tá com 50 anos que eu tenho, eu morro de medo de perder. Só que aquele seu documento não vale praticamente nada, é uma história só que você pode guardar, porque você pode ir no cartório e dizer, olha, eu quero uma certidão desse imóvel. Então, vai emitir uma certidão daquele imóvel que substitui aquele documento que você está guardando há 50 anos. Então, você tem um documento em casa, aquele documento está com 20, 30 anos, vai lá no cartório e tira uma certidão. Até porque, para todo efeito, aquele documento não vai valer muita coisa, porque ele vai ter que ser atualizado. E cada certidão que você tira, você tem a validade dela de 30 dias.
Esse registro, essa certidão, é de responsabilidade do proprietário do imóvel?
De quem está comprando.
De quem está comprando, obviamente, será o novo proprietário.
Sim, será o novo proprietário.
Exatamente. Ah, Francine, uma dúvida muito grande das pessoas com relação a quem tem direito, quem tem o dever de pagar determinadas coisas. Mas, em via de regra, funciona também como, por exemplo, um veículo. Se você vai comprar um veículo, você paga os documentos referentes à transferência daquele veículo. Se você vai comprar um imóvel, você também paga os documentos referentes à transferência daquele imóvel, porque você está passando o imóvel para outra pessoa. Então, fazendo essa analogia, dá para entender mais fácil.
Sim, sim. Na verdade, o proprietário, ele vai pagar, até porque a partir daquele momento vai estar tudo no nome dele. Uhum. Tá? É muito comum a gente... Por exemplo, já aconteceu de clientes nossos chegarem e numa eventual venda, né? A pessoa às vezes tem uma gleba, né? O que é uma gleba? É um terreno maior, onde você tem vários lotes lá dentro. E o cliente, o vendedor, ele nunca, digamos, ele comprou um terreno e ele construiu 10 casas lá dentro. Então ele tem 10 lotes para vender dentro daquele terreno. Só que quando você chega no cartório e você pede a certidão, o cara lhe dá uma certidão. Diz, olha, eu estou comprando esse terreno aqui, ele é 10 por 20. E aí a pessoa me deu aqui o número da matrícula, disse que é documentação pública e tal. Aí ele disse, bom, realmente existe essa documentação, só que a documentação que tem aqui é 100 por 100. Não, mas o lote é 10 por 10. Disse, não, porque não foi desmembrado. Então, por exemplo, se você vai comprar um imóvel, um terreno ou uma casa e tal, e esse terreno está dentro de uma gleba, dentro de um espaço que está construído várias situações, o que é que ocorre? A pessoa que vai te vender, ela vai ter que te vender já separado. Uhum. Ela vai ter que ir fazer todo um projeto de planta, fazer o desmembramento e lhe vender separado, né? Isso tem um custo, por isso que as pessoas às vezes não querem fazer isso. Mas aí se você disser, não, mas eu quero esse terreno assim, eu quero, de qualquer forma, a pessoa que está vendendo, acontece muito isso, não tem condição de fazer esse desmembramento. Então você faz uma negociação no sentido de que se o terreno está sendo vendido por 30 mil e você vai gastar para desmembrar, fazer o projeto de desmembramento, você vai gastar 5 mil, então você acorda com a pessoa que está te vendendo, que tu faz o desmembramento, mas aquele valor que tu vai gastar do teu lote, você diminui no valor da venda. Ou da compra, né?
É, o Francisco falou aí lote, mas isso também é possível.
Não, na sim, nós temos terreno no Iguatu. Nós temos casas aqui, nós temos terreno que tem 5, 6 casas.
É o mesmo terreno com 10 casas?
Com 5, 6 casas, 10 casas e muitas vezes com todos os. Com o documento do terreno particular. Então, se o documento do terreno é particular, jamais, em tempo algum, inclusive, você não pode fazer a documentação pública da casa. Tá
tem
certo?
Que fazer porque primeiro do terreno.
Tem que fazer primeiro do terreno por quê? Porque a casa, no direito imobiliário, a gente sabe disso, né? A casa é um acessório que está em cima do terreno. Né? Então, o terreno precisa ser regularizado, precisa ser feito ou usucapião, né? Se foi comprado há muito tempo e a pessoa já está na posse, ou usucapião, ou então procurar a pessoa que vendeu, se ela, né? Se é porque é que ela não transferiu, se era de escritura pública. Então, tem uma série de passos que é sempre interessante fazer. Inclusive, Daniela, eu vejo muito, às vezes, as pessoas me mostram muito aqueles contratos de compra e venda que o pessoal compra em gráfica. Né? Às vezes o pessoal chega lá nos tempos atuais, né? Aí, olha, doutor, eu queria comprar aqui, eu peguei esse contrato aqui, comprei ali por R$2 e assim o papel tá até amarelo, sabe? Que a pessoa tem esse contrato lá
na
gráfico ou lá na papelaria já tem há 5, 6 anos, né? O bloquinho, que antigamente comprava um bloquinho, isso aí é só destacando e vendendo. Porque o senhor acha que dá certo? Não. O ideal é que você procure um profissional, tá certo? De preferência da área do direito, né? Logicamente, ideal que seja da área do direito, que possa confeccionar um contrato para você. Você diz, olha, mas geralmente o advogado cobra para fazer isso. Tá, mas ele vai tirar uma dor de cabeça grande se você não fizer isso. Lá na frente, aquele papelzinho que você comprou por R$2 pode estar lá uma brecha cheia de problemas, tá certo? Que ele pode, a qualquer momento, não tem muita base jurídica e ele pode ser desfeito.
E aí tem que precisar do advogado de todo jeito.
Aí ele vai precisar do advogado e aí vai ser mais caro, né?
Com certeza.
Com certeza vai ser mais caro, porque geralmente está incluso aí, geralmente vai ser necessário um remédio jurídico, né? Vai ser necessário um procedimento judicial, que com certeza vai ser mais caro do que se ele tivesse pedido a um advogado para fazer o contrato.
Francinildo, uma realidade hoje é a compra do imóvel na planta, né?
Sim.
Tem diferenciação com relação às negociações de venda deste imóvel, de documentação, de exigências e tudo?
Olha, o imóvel na planta é uma realidade há tempos, né? É uma realidade que faz muito. Que faz muitos anos que é feito. Infelizmente, na nossa região, né, praticamente isso não existe. Mas, por exemplo, no Juazeiro, em Sobral, sim, Fortaleza, esses imóveis na planta, eles são mais direcionados, esse tipo de transação imobiliária, ele é mais direcionado para imóveis apartamentos. Tá? Mas aqui no Iguatu, a gente tem, na verdade, um ensaio de imóvel na planta. Como é que funciona isso? Às vezes você chega, né? Eu tenho um colega construtor, um amigo construtor, colega advogado, que ele tem uma construtora e assim, a grande maioria dos imóveis que ele vende é na planta, né? Lógico, ele não utiliza aquela legislação, digamos, de incorporadora que tem em Fortaleza e tal, das empresas de engenharia que estão construindo. O que é que ele faz, né? E que é muito comum, não só ele, mas outros construtores aqui do Iguatu. Ele está construindo um imóvel, então ele lança a propaganda daquele imóvel que vai construir determinado imóvel em determinado local, né? Esse construtor, ele atua muito, por exemplo, na região do Barra Esplanada. E aí o cliente chega para ele e diz, olha, eu queria uma casa assim, 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 desse jeito, com tantos quartos, piscina assim e tal. E aí ele constrói a planta que o cliente quer, tá? E geralmente o cliente deve dar um sinal para garantir aquele negócio, porque também ele não vai construir um imóvel para lá no final o cliente de repente desistir, né? Então, o que se usa muito aqui na nossa região, em outras cidades menores, é justamente isso. O construtor, ele constrói a planta que você quer. Ele constrói aquela ideia que você tem para você e para sua família, né? E aí ele tem o terreno no local que o comprador quer. E aí ele mostra, olha, eu tenho esse terreno, eu posso construir assim, assim, o projeto é esse, a pintura é essa e tal. E aí ele combina com a pessoa que está comprando, cores, tipo de piso. E aí ele, no caso, ele vai desenvolvendo essa construção. E certamente ele cobra um valor que a gente chama de sinal, né? Que é para justamente garantir o negócio, né? E evitar que de repente lá na frente o cliente chegue e diz, olha, eu gostei e tal, a gente até combinou, mas eu teve outra ideia aí, eu vou ter que fazer comprar outra casa. Então não teria sentido, porque aquela casa está sendo feita dentro daquele padrão que a pessoa queria. Então o imóvel na planta no interior, ele funciona basicamente assim, diferente, logicamente, de Fortaleza, de Sobral, Juazeiro, que há o papel da incorporadora, há o papel do muitas vezes do acionista, há uma série, o próprio banco, né? Então há uma série de situações. Você compra imóvel na planta, então no próprio financiamento, você começa a pagar o financiamento em determinado, a partir de determinado tempo, aí você tem aqueles balões que a construtora vai precisar para concluir. Então é um pouco diferente, porque geralmente é um imóvel, inclusive, bem mais caro, né? Onde o financiamento é bem maior, então tem umas regras bem mais específicas.
Mas tem que ter as mesmas garantias de uma casa já pronta,
sim,
né? Tanto
sim,
para o vendedor, sim, quanto sim, para o comprador.
É, porque no nesse caso aí, as incorporadoras, elas dão justamente essa sustentação. Porque aí vai ter que ter duas garantias. A primeira, para quem está financiando, que é o banco.
Sim.
Né? E a segunda, para o comprador. Porque, na verdade, eu tenho uma construtora, eu estou construindo um imóvel, eu estou vendendo ele na planta. Você, como vendedora, você vai comprar aquele imóvel e vai fazer um financiamento. O banco tem que ter determinadas garantias, por isso existe o papel das incorporadoras, né? Que é justamente para formar o capital para a construção daquele bloco de apartamento. E aí o banco quer garantias. Tá? Então é justamente, digamos que é um ciclo de garantias, onde envolve a construtora, a incorporadora, acionista, o comprador e certamente, logicamente, que a entidade financiadora, que é o banco.
Francineu, o tempo passa rápido, mas só para a gente encerrar, não deixar de falar desse assunto, com relação a imóvel que está de posse de herdeiros. A dúvida sempre é, todos os herdeiros têm que estar de acordo para que esse imóvel seja vendido? Como funciona?
Sim. O imóvel, digamos, de cessão de herança, tá? Suponhamos que o meu pai e a minha mãe tinham um determinado imóvel. Vamos levar em consideração só um imóvel, que fica mais fácil, né, dos ouvintes entenderem. Suponhamos que meus pais, eles tinham uma casa no centro da cidade. E aí essa casa, ela é cobiçada para que as pessoas comprem e de repente façam um imóvel comercial. Todos os herdeiros precisam anuir no contrato de compra e venda e lá na seção de direitos hereditários. Então, o processo é o mesmo que é feito para a escritura comum, tá? Ela é uma escritura, inclusive, pública, ela é uma escritura que tem, que tem sustentação, que tem força jurídica, tá? Não é uma coisa como às vezes as pessoas dizem, não, mas eu vou comprar dos herdeiros, como se fosse particular
pessoa, né?
E tal, não tem, isso tem garantias? Claro, é uma certidão pública, inclusive, até destacar isso, Daniela, se tem muitos imóveis, às vezes as pessoas vendem um imóvel, não querem vender com autorização judicial, quando o imóvel está num processo judicial de inventário, que pode ser feito tanto judicial como administrativo em cartório. Mas suponhamos que os herdeiros precisam fazer o inventário e de repente precisam pagar, né, o ITCMD, que é o imposto, né, que varia até 8% do valor total do espólio, né, do total de imóveis. E aí, às vezes, acontece o seguinte, eles não têm dinheiro, então um herdeiro tem dinheiro, mas o outro não tem, aí eles vendem um imóvel desse com cessão de herança para arrecadar o dinheiro para os impostos. Lá na frente, quando o inventário for feito, e suponhamos que eles quisessem vamos dar rasteira naquele caba lá que comprou o imóvel, e nós vamos botar esse imóvel aqui, é para dividir com a gente. Ele não vai saber. Só que quando o cartório, né, for fazer as certidões, ele vai ver que aquele imóvel tem uma certidão averbada lá na certidão dele, na seção de direitos hereditários. Então o tabelião vai dizer, epa, peraí, esse imóvel não pode ficar com vocês não, porque vocês já venderam lá atrás a João. E aí João vai se habilitar no inventário, quando for fazer a partilha, naquele imóvel que ele comprou por seção de direito hereditário, automaticamente aquele imóvel já vai ficar separado para ele. Agora, qual é a grande preocupação? Todos os herdeiros precisam anuir, precisam assinar o contrato de compra e venda e precisam assinar a escritura de cessão de direito hereditário. Aí você diz o seguinte, tá, e aí se de repente aparecer um filho que o pessoal não sabia, ou então que quiser enrolar a pessoa lá, não vamos dizer a ele não, porque ele é filho com outra, digamos, numa outra situação conjugal e tal, meu pai de repente teve um relacionamento e nasceu essa pessoa, mas essa pessoa mora em tal lugar, a gente nem vai dizer para ele. No dia que ele souber, ele pode desmanchar. Ou pelo menos vai obrigar os herdeiros a dar a parte, né?
Que
lhe cabia. Então, na seção de direito hereditário, o ideal é que você realmente conheça todos os herdeiros e saiba realmente que somente aqueles são os herdeiros, porque se aparecer alguém, pode te dar um problema de dor de cabeça.
É verdade. Olha, infelizmente temos que encerrar o programa de hoje, mas agradecendo imensamente a você ouvinte, você internauta que acompanhou este programa atentamente pelas nossas redes sociais, também pela frequência 106,1. Deixa eu agradecer aqui ao advogado especialista em direito imobiliário, Francinildo Lima, que mais uma vez veio trazer importância e esclarecimento sobre direito imobiliário, dessa vez falando sobre venda de imóveis. Muito obrigada, Francinildo.
Tranquilo, Daniela. Qualquer coisa estamos à disposição, tá certo? Eu acredito que esse programa, como você disse, que há mais de 10 anos está no ar, ele traz uma função muito, muito interessante da OAB, né? Da OAB Iguatu, né? Que é justamente trazer as informações em diversas áreas, né? Todas as sextas-feiras os colegas aqui vêm para falar de direito imobiliário, direito civil, separação, união estável e tal.
De tudo.
Direito imobiliário, então eu acho que é muito importante. Eu acho que tira muitas dúvidas das pessoas, né? Como diz uma cliente nossa, que ela diz o seguinte: doutor, eu gosto de assistir aquele programa porque aqui e lá a gente evita uma consulta com um advogado,
olha,
né?
Olha só.
Mas eu acho que a missão da gente é essa, tá certo? Fico muito grato também e estamos sempre à disposição, sempre que a Rádio Mais precisar, que a OAB precisar, nós estamos aqui para isso.
Volte sempre, doutor Francinildo Lima, que esteve aqui conosco. Lembrando o seguinte, esse programa fica gravado lá no nosso Facebook, também no nosso YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e ele ainda vira podcast. Então, a partir de amanhã, você já pode conferir nas principais plataformas de áudio. Confere lá, acessa lá, coloca na busca Mais Justiça, você vai ter esse programa na íntegra, baixa no seu celular e manda para quem você quiser. Então, eu me despeço por aqui, mais uma vez agradecendo a você que esteve nos acompanhando na edição do programa de hoje. A gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Até lá!